Bom, só retomando em 1 Reis 14, para a gente lembrar onde nós estamos. 1 Reis 14. Estamos falando sobre o pecado de Roboão, mas sempre comparando com o pecado de Jeroboão. Eu mencionei isso, mas não mostrei aqui no texto, então só queria mostrar que as duas linhas, Jeroboão e Roboão, acabam chegando no mesmo ponto. Mas 1 Reis 14, 21 fala que Roboão começou a reinar em Judá. Versículo 22, fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, com seus pecados que cometeram, provocaram-no a ciúmes, mais do que o fizeram seus pais. Para fazer pior do que, assim, Salomão, durante um bom período, foi um rei temente a Deus, mas aqui está dizendo que foi pior do que seus pais. Aí se referindo especificamente a Salomão, que com todas as suas mulheres, ele fez ídolos, fez lugares de adoração para os ídolos dentro de Jerusalém. Então, para fazer pior do que aquele período final, tinha que ser mal mesmo, com seus pecados. Edificaram, versículo 23, edificaram altos, estátuas, colunas, postes, ídolos, que são esse, principalmente essa palavra que nós estamos focando, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore frondosa. Havia também prostitutos cultuais na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então esse é o pecado de Roboão. Estou explicando que essa terminologia eu que estou dando só para comparar com Jeroboão, não é um termo bíblico, porque Roboão não inventou esse pecado, não torna menos sério, mas Jeroboão, ele é muito identificado porque foi ele que inventou essa linha paralela de culto a Deus. Então ele é muito responsabilizado. Quando você vê os textos que falam de Roboão, ele é citado como um rei que não foi fiel ao Senhor, mas ele nunca é citado como aquele que iniciou, como aquele que criou essa linha de idolatria. Ele seguiu, e até quando cita, por exemplo, olha o versículo 22, não fala assim, Roboão fez Judá pecar. 22 fala assim, fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. Então, não sabemos até que ponto que Roboão começou o processo, ele foi junto, ele não impediu, provavelmente até foi andando na frente, mas aqui a responsabilidade é mais do povo todo junto, indo atrás dessa linha errada. Jeroboão não, a Bíblia usa várias vezes esse termo, Jeroboão fez Israel pecar. Então ele criou um sistema para impedir as pessoas de ir a Jerusalém. Então nós estamos olhando esses dois pecados, essas duas linhagens, e a gente vai repetir isso bastante, porque toda a história daqui para frente, até no cativeiro, vai ficar repetindo bastante os reis que seguiram no caminho de Jeroboão, ou os reis que fizeram, que andaram no caminho de idolatria das outras nações, que é o pecado de Roboão. Então vai mostrar essas duas linhas de pecado, e nós estamos procurando entender, estou sugerindo essas aplicações, não é uma palavra final. Eu acho que a gente tem que sempre buscar mais luz, mais entendimento, mais como aplicar isso para o nosso tempo. E eu tenho enfatizado bastante que o inimigo, ele arrumou um jeito, porque hoje a igreja está andando no caminho de Jeroboão e no caminho de Roboão. Nós temos isso muito claro hoje, nas igrejas, de maneira geral, não estou falando de uma nem de duas, estou falando de nós mesmos, a gente tem que aplicar isso para nós, mas nós temos achado um jeito de nos livrar da culpa. Idolatria não é nossa, idolatria é dos católicos. Prosperidade são os outros que pregam prosperidade. A nossa igreja não prega. Assim, muitas estão falando isso. Ou outras estão falando abertamente. Não, isso é bíblico e e faz parte do plano de Deus. Mas muitas vezes nós estamos nos isentando da culpa. Então eu estou procurando entender a essência desses pecados, desses caminhos, para que a gente não jogue a culpa nos outros, para que a gente assuma nós mesmos o erro. Então, antes de continuar nessa que nós começamos domingo passado, eu só queria que vocês vissem aqui, quando ele fala de Jeroboão, aqui no mesmo capítulo, porque esse capítulo 14, no início do capítulo, ele conta como a mulher de Jeroboão foi buscar o profeta, porque o filho estava doente e tal, e o profeta Aías, ele deu uma palavra para a mulher de Jeroboão e falou tudo o que ia acontecer com Jeroboão por causa do pecado dele. E no versículo 15 diz o seguinte: e o Senhor ferirá a Israel para que seja como a cana que se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que tinha dado seus pais, ao cativeiro, os espalhará para além do rio. Por quê? Porque fizeram os seus bosques, né, que é a mesma palavra de poste ídolo, e que são esses ídolos a zerar, né? Então, porque fizeram seus bosques, provocando o Senhor a ira. Então, a minha pergunta, aquilo que eu estou querendo pesquisar com vocês na palavra, é o seguinte: Deus é um Deus que quer resolver o problema do pecado. A história da Bíblia inteira, ele está preocupado, ele está buscando. O pecado custou o próprio filho dele, Jesus, vir se oferecer em nosso lugar. Nós sabemos, ou achamos que sabemos bastante sobre o sacrifício de Jesus pelo pecado. Sem tirar uma vírgula da importância e do peso e da dificuldade que Deus tem para tratar com os pecados, todas as manifestações, tudo que entristece o coração de Deus sobre o pecado, sem tirar disso, nós temos que aceitar, principalmente da nova aliança para cá, nós temos que aceitar que Deus resolveu o problema do pecado em Jesus Cristo. Ele resolveu, mas por que a gente cai ainda? É outra história e tal, mas tem a solução para os pecados. Mas tem uma coisa no Velho Testamento e no Novo que deixa Deus muito irado, e se não for resolvido, que exige, lógico, até a aceitação de Jesus como nosso sacrifício, depende de nós, tem uma interação nossa. Mas tem um aspecto aqui que realmente é a grande ênfase, o grande foco da Bíblia, que Deus exorta, que Deus insiste, que Deus chora, que é um drama na Bíblia inteira, Deus trabalhando com o seu povo, procurando formar um povo livre do pecado. Ele está indo além de todos os pecados para falar de um problema principal, que é o ciúme de Deus quando nós nos afastamos de Deus e seguimos a outros deuses. Então, vocês sabem, né? Se vocês já leram a Bíblia, vocês sabem que de certa forma, talvez é errado falar isso, mas de certa forma a gente fica até cansado, né? A gente fica cansado de ler tantas vezes na história de Israel, toda essa parte que nós estamos estudando agora, vez após vez, levanta um rei, no caso de Judá, um rei traz o povo de volta e se arrepende, e Deus abençoa e tal. Daí a pouco tem um outro rei e volta todo mundo para a idolatria, idolatria, idolatria. Depois da parte histórica, tem livros grandes na Bíblia, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, capítulo após capítulo, os profetas menores também, idolatria, idolatria, idolatria. Mensagem de Deus contra a idolatria. E aí, como estou falando assim, a gente joga tudo isso fora, porque não é para nós. Eu já sou crente em Jesus, eu não tenho idolatria. Mas não é possível que Deus falou tanto sobre uma coisa que a gente não precisa ouvir. Não é possível que tenha um assunto que pesa tanto na Bíblia e a gente, não, isso aí já resolvi, eu não sou mais nem católico, nem pagão, nem não sei o quê, eu não tenho idolatria. Então nós temos perdido isso, é isso que eu estou, eu estou muito incomodado com o fato de que a igreja hoje precisa acordar, precisa entender que nós temos problema com idolatria sim. Então, Jeroboão, então só recapitulando, depois nós vamos continuar agora no, hoje no Novo Testamento, falando sobre, eu quero pegar, terminamos a aula, né, domingo passado, lendo em 1 Timóteo 6, eu quero só seguir algumas passagens para oferecer essa ideia que eu estou propondo, que o pecado de Roboão, pecado de idolatria, esse pecado que persegue o povo de Deus em todo o Velho Testamento, e eles não conseguem ficar livres desse pecado, que esse pecado de idolatria tem a ver com a sensualidade, com outro Deus que toma o lugar do Deus verdadeiro, e isso, se não for resolvido, isso leva Deus à ira. Versículo 15. Jeroboão, aqui nesse versículo 15, ele está falando, Jeroboão, ele fez aquele pecado de fazer os bezerros de ouro, de impedir as pessoas de ir para Jerusalém, mas aqui, aí está falando assim, mas vocês vão sair da terra prometida, porque Deus ficou irado, Deus ficou enciumado, e você, porque vocês fizeram seus bosques. O que faz Deus ficar irado? É quando o nosso coração se afasta dele. Muito evidente, eu não estou falando nenhuma novidade, mas o que eu quero mostrar é que não é tão simples como a gente pensa. Não é o fato de pertencermos a uma igreja, não é o fato de nós sermos até pessoas dedicadas que fazem as, né, nós servimos ao Senhor, nós contribuímos, nós fazemos as coisas que sabemos que devem ser feitas, nosso coração foi convertido pelo Senhor. Não é tão simples, Deus fica muito irado, é algo que tira Deus do sério, né? Que tira Deus do equilíbrio. Deus fica, né? Eu estou usando uma terminologia humana, mas Deus fica desequilibrado quando ele enxerga a idolatria. E é isso sim, eu acho que a gente precisa entender isso. Eu preciso entender o que faz Deus ficar irado comigo. Ok? Então esse é o nosso... essa é a nossa direção, essa é a pergunta que nós queremos responder. Então, eu vou ler esses textos do Novo Testamento e eu quero que vocês mesmos, vocês vão comparando. Será que esse assunto, será que esse assunto no Novo Testamento, lembra que o Novo Testamento é a nossa chave, o Novo Testamento abre o Velho Testamento, o Novo Testamento não repete. Deus não precisa, no Novo Testamento, escrever um monte de livros proféticos de novo, que já estão aqui já. Ele não precisa escrever um monte de livros históricos de novo, já estão aqui. O que ele precisa no Novo Testamento é dar as chaves para você abrir, para você ler o Velho Testamento e entender a luz do Novo, o que significa, ok? Então, quando nós lemos o Velho Testamento, idolatria, ciúme, Deus fica irado, o nome de Deus é enciumado, né, ciumento, como nós vimos, né, na aula passada, em Êxodo 34, então, o nome de Deus, isso caracteriza tanto Deus, que Deus é amor, isso caracteriza tanto Deus, que ele fala, meu nome é ciumento, que faz parte da natureza. Então nós precisamos achar isso. Então nós vamos lendo e comentando os textos do Novo Testamento. Eu quero que vocês mesmos tirem a conclusão. Não pode ser, para aplicar ao Velho Testamento, para ser a chave, não pode ser uma coisa de segunda importância. A gente tem que achar alguma coisa no Novo Testamento que nos mostre Deus, o mesmo Deus, a mesma natureza, as mesmas coisas fazem ele ficar irado. Eu preciso achar no Novo Testamento o que é que faz Deus ficar bravo e se o que ele está colocando no Novo Testamento tem relação com isso aqui, que eu posso dizer, quando eu leio sobre idolatria no Velho Testamento, o problema principal do povo de Deus, eu preciso ver o que é isso hoje, ok? Nessa é a nossa, nosso rumo, né? O que nós estamos querendo entender. Então vamos começar em Mateus capítulo 6, um texto do Sermão da Montanha, que vocês conhecem, a partir do versículo 19. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui a gente poderia, né, vamos dizer assim, se fosse, se eu pensar em termos matemáticos, né, se eu colocar uma equação e tem de um lado e tem do outro lado 2x igual a 20, eu posso colocar 20 igual a 2x, eu posso inverter a ordem que não tem problema nenhum. Então eu posso colocar, onde estiver o vosso tesouro, né, como ele colocou, onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Ele poderia ter dito, onde está o vosso coração, não é isso? Posso inverter a equação. Onde está o vosso coração, aí estará o seu tesouro. Mas ele colocou, nós cremos, né, que ele sabia como colocar, como dizer da forma certa, ele colocou assim, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se você começa, não, meu coração não está nisso. Não, eu posso, ajuntando coisas, meu coração não está nisso. Mas ele falou assim, mas onde está o vosso tesouro? Mais cedo ou mais tarde vai estar também o vosso coração. Então, ele colocou dessa forma para dizer que onde você vai colocando o seu tesouro, daí a pouco estará o seu coração. Eu gosto de usar, assim, acho que é um exemplo fácil, né, de fazer, porque quem entende um pouquinho de ações, do mercado de ações, né, sabe assim que Petrobras, Vale do Rio Doce, eu estou nem aí se estão ganhando lucro, se não estão ganhando. Agora, compre umas ações dessa empresa para ver se você começa, não começa assim, o seu coração a vibrar junto com a Petrobras, né? Compre umas ações da Petrobras que, de repente, ai meu Deus, o que está acontecendo, né? Está subindo, está descendo, né? Então, antes o seu coração nem ligava o que acontecia com essa empresa, né? Não estou nem aí se... né? Ah, Petrobras ganhou, né? Você ouve na notícia, lê no jornal, ah, o banco tal ganhou tantos bilhões de lucro, ah, tal banco tá indo à falência. Eu com isso, né? Não está me afetando em nada, né? Agora, compre umas ações, né? E você, né? Então, é mais ou menos essa ideia, né? Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Que você começa a investir numa coisa, aí você quer saber o que está acontecendo. Então, é uma coisa muito sutil, muito difícil de controlar, e ele está colocando isso. Onde está o seu coração? Aí, onde está o seu tesouro? O seu coração vai acompanhar. Continuando, versículo 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Esse aqui é um texto que, sabe, uns textos assim que você vê a explicação, você ouve alguém falar, você chega numa conclusão, mas a próxima vez que você lê, assim, mas parece que tem mais alguma coisa aqui, é uma coisa que encabula, uma coisa que assim, chama atenção, uma coisa que faz você se interessar. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É como se fosse uma janela. Você tem uma janela aberta, vai entrar luz. mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E aqui uma frase que, se você não ficou perturbado, agora você vai ficar, né? Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Eu não sei, eu, com certeza, eu não sei tudo o que ele quis dizer através disso, mas já li, já procurei esse sentido original, já li comentários e tal. Uma das coisas assim, que acho que ajuda bastante é que esse bom, se os teus olhos forem bons, fala como se fosse uma vários fios, como se estivesse tecendo. Então, vários fios vão se entrelaçando para formar um fio mais forte. Então, a ideia de um olho bom é um só propósito. Se você tem um só propósito, se for único, se for, acho que até tem uma tradução que fala assim, se os seus olhos forem singulares, se seus olhos forem assim, não, porque que é um olho mau? É um olho dividido, assim, até um comentarista colocou assim, né? O olho bom é aquele que consegue focar bem, né? Não fica embaçado. O olho mau é aquele assim, parece que as coisas ficam todas embaralhadas, embaçadas, você não consegue enxergar direito. Mas por que você não consegue enxergar? Não é cego. Não está falando cego. Está falando assim de alguém que enxerga, mas não enxerga direito. E por que você não enxerga? Porque o foco não é único. Você está com muitos focos. Então o que acontece? Fica tudo embaralhado, fica tudo embaçado, você não tem uma visão boa. Então, isso tudo mostra que ele não está falando sobre alguém que não conhece Jesus, ele está falando com discípulos. Ele está falando assim, se os teus olhos forem únicos, sua vida vai se encher de luz, porque você sabe para onde você vai, você tem a direção de Deus, você tem a luz de Deus, você sabe para onde você vai. Agora, se os seus olhos forem maus, o que é olho mau? É aquele que está enxergando muitas coisas. Eu quero isso, mas eu quero isso também. Eu quero servir a Deus, mas eu tenho essa e aquela ambição. Eu tô dividido. Tem um salmo que fala assim, Senhor, una o meu coração. Não lembro agora qual salmo que é. Una o meu coração. Eu quero um coração único. Tiago fala assim, se arrependam, vocês que têm ânimo dobre, dividido, né? Então, o olho bom é o olho singular, único. E por que ele fala assim? Mas se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? É só você imaginar, mas como que pode ter trevas maiores que outras, né? É mais ausência de luz, mas eu entendo que, porque se a luz que em ti há são trevas, então se você está num ambiente escuro, com o tempo você, se tiver um pouquinho de luz, né, você vai, o seu olho vai acostumando e você daí a pouco você consegue ver alguma coisa. Agora, se quer ficar assim, mesmo que o ambiente não seja tão inteiramente escuro, mas se você brilhar uma luz muito forte, e de repente apagar aquela luz, o contraste entre a luz e as trevas faz você sentir totalmente escuro, não é isso? Então, se a luz, você veio a Jesus, seus olhos foram abertos, você enxerga o plano de Deus, o amor de Deus, aquilo que faz sentido para a sua vida. Se aquele olho seu que era único começa a se dividir, então a luz que você tinha apaga, e quão grandes são as trevas, porque você tinha luz, apagou-se e virou trevas terríveis. A pior coisa que tem é um cristão que tinha rumo na vida e perdeu. Isso é terrível, porque ele já sabe como era antes de conhecer Jesus, ele viu a luz, mas depois ele ficou dividido, e isso acontece continuamente, né? Isso é um processo muito comum, acontece na verdade com todos nós, esse esfriamento do amor, esse, a luz apagando e você pensando, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Seu coração não é único como antes. Seu olho não é bom como antes. Então, ele fala sobre o olho ser bom, é um único propósito, é completamente tomado pela luz de Deus. Você tem um rumo, você não tem outros deuses. Aí ele explica no versículo 24, que é o versículo onde eu queria chegar mesmo, é, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Em nenhum momento na Bíblia fala, se você aceitar Jesus e pecar uma vez, aí acabou. Fala isso na Bíblia? Você chegou a Jesus, se arrependeu dos pecados. Fala assim, se você chegar a Jesus, aceitar Jesus e abandonar Jesus, Hebreus 6 fala sério sobre isso. Mas a Bíblia não fala, se você chegou a Jesus, tem pecado na sua vida, aí acabou sua chance? Não. Mas ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Lembra, nós estamos procurando a chave para esse fenômeno no Velho Testamento que é a idolatria. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí ele repete, não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou algumas Bíblias trazem a palavra que é usada mesmo, que é mamon. Essa palavra, odiar, é interessante, né? É que a gente pensa, eu amo a Deus, mas eu não posso falar que odeio o dinheiro. Você odeia o dinheiro, né? Talvez deveria, mas o que ele quer dizer, na verdade, assim, você não tem como ter os dois no centro da sua vida. É impossível, não tem como ter os dois no centro da sua vida, por isso que Jesus usa essa mesma palavra quando ele fala, se alguém é meu discípulo e não, ele usa uma palavra forte, mas não é possível que Jesus está querendo que a gente odeie a própria família, que ele fala assim, se alguém for meu discípulo e não odiar pai, mãe, não é odiar, tem que estar em segundo plano, porque não tem jeito de você ter os dois em primeiro plano, não tem jeito. Então, Deus é ciumento, porque Ele não aceita, você pode achar que Deus é muito, como se diz, egocêntrico, Ele quer ser o máximo, Ele quer mesmo, né? É como alguém disse, Ele sabe que nenhum outro se compara a ele, como é que Deus vai aceitar alguém estar no lugar dele? Ele sabe que não pode ser. E outra coisa, ele sabe que vai nos fazer mal. Então, Deus realmente não aceita segundo plano. Não adianta. Deus, eu gosto demais do Senhor. Mas um pouquinho menos do que esse. Não serve. Não tem jeito de servir a dois senhores. Irmãos, para mim isso aqui é claro, eu entendo que a idolatria, nós vamos ler outros textos, mas a idolatria que tanto irou Deus no Velho Testamento é isso aqui. E aliás, nós vamos ver que realmente tem lugares que falam sobre isso, né, no Novo Testamento. Então aqui ele está dizendo, não tem jeito de servir a dois senhores. Ou você ama um pouco menos um, e o outro vai estar em primeiro lugar. Então, a partir do momento, você tem luz na sua vida, seu olho é bom, mas de repente, você investiu muito, né? Estou usando isso só como uma ilustração, né? Você investiu muito na Petrobras, e o seu coração está mais e mais no que aconteceu ali, então, você começa a perder o amor que você tinha, aquela paixão começa a tomar lugar. É impossível você colocar seu tesouro num lugar e não ter o coração naquele lugar também. É forte isso, né? Várias vezes eu tenho citado esse exemplo, que um dos um dos pivôs, né, um dos homens que foi, se envolveu num grande escândalo, né, muitos, ele foi, vamos dizer assim, um exemplo, um representante, um evangelista chamado Jim Baker, né, anos atrás, ele foi envolvido no grande escândalo sexual e de dinheiro também e tudo, foi preso, e durante o tempo dele na prisão, a prisão pode fazer bem para as pessoas, né? Por incrível que pareça, a prisão pode fazer bem. Muito tempo para refletir, ele falou que pegou a Bíblia, não apenas leu, ele transcreveu, foi lendo o Novo Testamento e transcrevendo, escrevendo em um caderno, em outro lugar, escrevendo à mão tudo que Jesus falou sobre dinheiro. Boa prática, boa disciplina, né? Ele que tinha, né, só um exemplo, né, a gente guarda essas coisas, né, ele no tempo da glória humana dele, ele tinha um canil, né, para o cachorro dele, com ar-condicionado, o cachorro dele tinha ar-condicionado, isso foi usado às vezes como ícone do absurdo, né, daquilo que ele estava com um grande plano, estava no meio de começar uma espécie de Disneyland para cristãos, né? Então, assim, ele estava assim, envolvido num monte de coisa. Então, ele na prisão, ele começou a transcrever todas as palavras de Jesus, tudo que Jesus falou sobre dinheiro. Jesus falou muita coisa sobre dinheiro. Alguém disse assim que tem muito mais texto na Bíblia sobre dinheiro do que sobre fé. Interessante, né? Então, mexe com a nossa vida. O centro da nossa vida, nossa atividade, está envolvido com isso, né? Então, nós precisamos entender o que Deus fala sobre isso. Vamos ler agora em Tiago, capítulo 4. Bom, aqui o tempo não permite, mas aqui em Mateus 6, onde estava lendo, ele vai continuando a falar sobre, né, depois que ele fala sobre não servir dois senhores, tem todo o resto do capítulo que fala que não é para se preocupar. Ele descreve a vida do cristão. Vocês acham que a vida, vocês acham que o sermão da montanha é praticável? Você sabia que algumas pessoas acham que só no milênio que a gente vai conseguir praticar o que está escrito aqui? Né, as bem-aventuranças. No século 21, alguém consegue literalmente viver? Ele fala assim: não se preocupem sobre o que vocês vão comer e beber, não se preocupem sobre o que vocês vão vestir. Ah, eu achei que ele estava falando sobre querer uma mansão, uma casa de férias, um carro do último ano, mas ele não está falando sobre isso, não. Ele está falando assim: não se preocupem sobre o que vocês vão comer e beber, porque os gentios que se preocupam com essas coisas. Tá, aí que vem o versículo que todo mundo conhece, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Né? Eu estou querendo dizer, se isso aqui, o padrão de Deus é impossível, não é? É impossível, mas a gente não alcança esse padrão tentando não se preocupar sobre o dia de amanhã. Vocês já tentaram fazer isso? Eu vou fazer o maior esforço agora para não me preocupar sobre o dia de amanhã. Eu tenho dois senhores na minha vida. Como é que eu vou diminuir o amor de um e aumentar o amor do outro? Não adianta eu ficar pensando, não posso amar aquele, não posso amar aquele. Eu não posso pensar naquele, eu não posso, sabe que isso não chega a lugar nenhum. Mas nós podemos buscar, abrir nossa vida e buscar o amor de Deus que pode nos conquistar. Que se Deus nos conquistar, se Ele realmente conquistar o nosso coração, a gente larga esse outro, assim como se você colocar seu coração numa coisa, ele vai automaticamente roubando o seu amor de Deus. Você pode fazer o inverso: assim que você cultivar o seu amor por Deus, e isso tem algo que depende de nós, mas tem muito que vem de cima, que Deus nos conquista, que o Espírito Santo procura insistentemente alcançar nosso coração. Deus está tentando. Então, o problema não está do lado de Deus. Se você se abrir, Deus está procurando com todas as forças, com toda a paixão dele, ele está procurando conquistar seu coração. Então, à medida que o seu coração for conquistado por ele, automaticamente, da mesma forma, né, seu coração vai se livrando dos outros amores. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não são, não é a igreja em luta com o mundo. Isso aqui é interno, guerra interna. É, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Todas as divisões, todos os problemas entre cristãos, ele está dizendo assim, todos vêm, não vêm disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam. Eu não sei todas as traduções, mas eu sei que essa palavra prazeres pode ser traduzida também como paixões. Das paixões, é o coração. Onde está o coração? Se você leu o livreto, né, que eu deixei, os dois livretos que eu deixei domingo passado, né, ele fala sobre o amor Eros, né, e o amor Ágape, e ele fala que Eros consegue imitar bastante coisa, né, muita coisa. Esse é o grande problema. Nós podemos estar aparentemente servindo a Deus. Pior não é enganar os outros. O que é pior do que enganar os outros? Enganar a si mesmo. Pior coisa é a gente pensar que está amando a Deus porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E Eros consegue imitar quase tudo, mas não tudo. O que que Eros não consegue imitar? Alguém lembra? O que que Eros não consegue imitar? O sacrifício de si mesmo, doar a si mesmo para Deus. Abraão ofereceu Isaac. Por isso que foi o teste máximo da vida de Abraão. Porque Abraão podia estar fazendo muita coisa com motivação errada, mas chegou nesse ponto, não tem jeito de imitar. Ele fala assim, sobre servir, né? Até colocou uma pergunta assim, né? Que a motivação Eros, né? A gente quer ir nos cultos, acha que é uma pessoa que está, quando que é a próxima reunião, eu quero de novo outro culto, tá ali todo dia assim, às vezes não é motivação certa. Fala assim, como é que você sabe? Peça a pessoa para servir. Ah não, servir não, quando que é a próxima reunião? Então assim, achei muito, muito legal essa pergunta, porque servir custa, né? É assim, lógico, eu vou conseguir servir por mim mesmo? Não. Minha natureza não quer servir. Mas se eu estou sendo tomado pelo amor ágape, eu vou servir. Então, é onde não tem como você imitar mais, né? É quando, na hora de doar a sua própria vida, de servir, de dar de si mesmo. Então, aqui fazendo, de onde vêm as guerras e contendas? Vêm dos prazeres, das paixões que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais, combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Essa parte aqui, todo mundo gosta, né? Hoje está muito fora, não, vocês não têm porque não estão pedindo, peça mais, busca mais, reivindique mais, toma posse mais. Né? Se parasse aqui, a gente tinha que concordar, está certo, né? Mas não parou aqui. Vocês não têm porque não estão pedindo. Mas ele continua. Vocês pedem, mas pedem errado. E agora complicou. Pede mal. Vocês pedem, mas não recebem. Porque pedem mal para gastarem em vossos prazeres. Então, isso se não é uma descrição do cristianismo de hoje, né? E lembra, irmãos, eu não estou falando de ninguém, eu acho que nós temos que falar de nós mesmos. Isso aqui é só você fazer análise própria. Nós aprendemos isso. E outra coisa, assim, não é tão simples, porque você não pode ler a Bíblia e chegar à conclusão que Deus não quer que peçamos nada. Deus quer. Não é para não pedir, mas como é que assim? Vocês estão pedindo mal. Como que vocês estão pedindo mal? Vocês estão pedindo só para resolver o próprio problema. Mas Muita gente, nós provavelmente, cada um aqui provavelmente veio a Jesus por causa de necessidades. Então não é errado em si, mas não pode parar, não é essa a visão. A maior visão do cristianismo é nos livrar do amor próprio. Então, vocês estão pedindo errado para gastar em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras. Muito forte. Tem alguma ligação? Vocês estão lembrando de alguma coisa do Velho Testamento? É essa a comparação que ele faz. Todo o Velho Testamento, o que Deus fala que o povo de Israel era? Adúltero. Eles eram a noiva, a esposa adúltera. Por que que eles eram adúlteros? Ah, porque praticaram esse ou aquele pecado? Lembra? Não. Deus odeia o pecado, mas ele tem uma solução para o pecado. Mas a grande luta de Deus no Velho Testamento e no Novo é para conquistar o nosso coração. É Deus que conquista. Eu não consigo converter o meu coração, é verdade, eu não consigo. Eu não vou conseguir deixar esse Senhor que lembra que assim, a palavra que uso no livreto, né, que eu acho que é muito apropriada, é assim, a palavra sensualidade, que não significa só sensualidade sexual, é sensualidade, os sentidos, tudo que tem a ver com nossos prazeres, tudo que tem a ver com a satisfação própria. Então tem uma aplicação muito grande, inclui o grande problema sexual, mas é muito mais do que isso. E nós podemos passar pela vida sem ter problema nessa área, mas temos problema com nossos próprios desejos, nossas ambições, muita coisa que está envolvida nisso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Olha que assim, não tem meio termo aqui. Então isso que assim, a coisa central aqui é que Deus está dizendo, não tem jeito de fazer um poste ídolo, Azerá, e colocar do lado do meu altar, mas foi isso que eles fizeram. Eles teimaram, como Eva falou assim, não, eu posso comer do fruto e ter conhecimento igual a Deus e continuar do jardim do Éden. Não tem jeito, é impossível, você não pode fazer as duas coisas, não cabe. Então é isso que ele está dizendo, adultos e adúlteras, não pode ter amizade com o mundo. Não entendo isso, que você não pode ter amizades com pessoas no mundo. Não é isso que ele está dizendo. Muito pelo contrário, nunca vamos achar ninguém para Jesus se não fizer amizade com essas pessoas. É amizade com o mundo, o sistema, o que isso representa, com a atração, com o Deus, com o Mamon, com tudo que está implicado nisso, né? Então, amizade do mundo é inimizade com Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Então, para mim, assim, olha, vocês percebem como tá coincidindo com o Velho Testamento? É ciúme, é ser adúltero, é não conseguir conciliar as duas coisas, não tem jeito, não tem harmonia, não tem forma de unir as duas coisas. O Espírito que ele fez habitar em nós anseia com ciúme, tem intenso ciúme. Essa palavra é muito forte. O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus do Velho Testamento. Tem o mesmo ciúme quando o nosso coração se desvia dele. Capítulo 5 de Tiago. Agora vós ricos, chorai, pranteai por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, devorará a vossa carne como fogo, entesourastes nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes ou engordastes os vossos corações no dia de matança. Condenastes e mataste o justo que não vos resistiu. Então aqui está falando especificamente do dinheiro, mas lembra que isso aqui é tudo relacionado. É dinheiro, é sensualidade, é prazer, é ambição, é exaltação, está tudo relacionado, tudo faz parte da mesma coisa. Voltando para 1 Timóteo, que nós lemos domingo passado, só vamos relembrar que ele fala aqui, 1 Timóteo 6, versículo 6, fala: de fato é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Nada trouxemos para este mundo, nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, que é o que Jesus falou no Sermão da Montanha, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos, esse querer é uma busca, é um anseio, é uma ambição. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então, aqui ele está colocando outra vez como uma coisa fundamental. Esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque afasta a gente de Deus. Então, nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Agora, 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que é tempo difícil? Ai, vai faltar dinheiro. Não é isso. Olha o que ele fala de tempo difícil. Trabalhosa. Então. E o que é trabalhoso? O que é difícil aqui? Olha, ele vai descrever. Pois os homens serão, alguma semelhança com a nossa geração? Os homens serão amantes de si mesmos. Aqui fala, a minha fala ganancioso, mas significa amar o dinheiro, amantes do dinheiro. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, é uma boa característica de hoje, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, que assim, não aceita perdão, não aceita, né, não quer perdoar ninguém, caluniador, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Hoje a pessoa trai por qualquer coisa, né? Porque ama mais a outra coisa. Traidores, atrevidos, orgulhosos, e olha aqui, ó. Final, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele não está, ele pode estar, isso descreve a sociedade, mas lembra que o objetivo da Bíblia é sempre falar para o povo de Deus. Ele não está querendo dizer assim: as pessoas lá fora no mundo vão estar assim. A sociedade está ficando cada vez pior e a gente sente a influência disso, mas o grande foco dele é assim: isso vai acontecer dentro da igreja. Porque quem nem admite que exista Deus, quem não está importando com Deus, não tem sentido falar assim, mais amante do prazer do que, mais amigo do prazer do que amigo de Deus. Não, está falando sobre o povo que deveria ser o povo de Deus. E esse foi sempre o problema no Velho Testamento: vocês são povo meu, mas vocês amam mais as outras coisas do que a mim. Então, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E eu uso essa frase continuamente. Eu acho que é uma maneira da gente entender, porque a pergunta é: então não tem jeito de ter dinheiro? Para ser espiritual tem que ser pobre, tem que passar falta, tem que ter um carro quebrado, ou não ter carro, assim, o que é ser espiritual? O que é ser espiritual? E aí vem aquela pergunta: é possível ter muito dinheiro e servir a Deus? Ou muito dinheiro é muito relativo, não é, irmãos? Muito relativo. Porque eu sou pobre se me comparar a alguém, né? Não sei se é um Bill Gates, né? Pode ser um bem mais baixo, né? Eu sou pobre, mas se me comparar a alguém que não tem onde morar, eu sou rico. Então esse negócio de ter muito dinheiro e o padrão, veja bem, não tem um padrão, Jesus não colocou, todo discípulo de Jesus não pode ter mais do que R$1.000 na conta bancária, não existe um padrão. Mas a pergunta é a seguinte: é possível ter dinheiro, é possível buscar, é possível trabalhar muito, sei lá, é possível você correr atrás dessas coisas e ser totalmente do reino de Deus? É possível? É possível, mas é muito difícil. Como nós vimos, Jesus falou assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Como é que eu sei que o meu tesouro não está nisso? De vez em quando Deus faz a gente passar por uma provinha. Ai, como que Deus permitiu que um ladrão tomasse o meu carro? Eu não sou protegido por Deus? Não, Deus só estava assim, Deus fala assim, eu só estava querendo saber, né, como é que anda o seu coração. Deus permite certas coisas. Ele permite. Se o seu coração não está no carro, o ladrão pode levar o carro, não pode? E você, não vamos ninguém fazer conta que nós somos muito espirituais, né? Nós não somos, nós vamos sentir, mas isso é um sinal que a gente tem que buscar, mudar, ó, meu tesouro está, meu coração está seguindo alguma coisa que não está muito certo, porque isso aí não pode me afetar, não pode afetar meu amor por Deus, não pode afetar minha vida espiritual, não pode, eu não estou nisso, isso aqui é riqueza que vai enferrujar, que a traça vai comer, isso não tem futuro. Então, eu tenho que saber como anda o meu coração e tenho que buscar isso, porque isso é muito sério. É muito sério. Aplicação, irmãos, aplicação é sempre pessoal, é sempre, não se compare com outra pessoa, não procure ser igual fulano. Assim, acho que as pessoas que amam a Deus, as biografias, as pessoas contemporâneas, não é errado a gente ser incentivado por pessoas que a gente vê como pessoas que estão à nossa frente, que têm buscado, não é errado, só não tente ser igual, ninguém é igual, né? Eu não vou ser espiritual fazendo o que eu sei que, sei lá, que Hudson Taylor fez na China. Eu posso ler uma coisa assim que me inspira muito, eu falo assim, bom, vou fazer igual, não é a mesma coisa. Francisco de Assis pegou tudo e deu embora, maravilha, se Deus está falando com você, faça também, mas tem que ser Deus, entende? Não é imitar alguém que vai fazer você chegar nesse padrão, né? É a questão do coração, realmente é a questão do coração. Então, vou terminar aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 19: portanto digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Então isso aqui é outra coisa que eu queria que vocês vissem. Jesus usou esse mesmo termo, né? Ah, os gentios que se preocupam com essas coisas. O que que fala, também repete a ponto de cansar no Velho Testamento, o que Deus sempre fala? Não faças como as outras nações, não é isso? Não imite as suas abominações. Então ele também está falando, não andeis mais como andam os outros gentios. Irmãos, a igreja sempre tem erros dos dois lados, né? A igreja passou por uma época, uma fase em que o mundo nem queria ouvir da igreja, porque a igreja estava tão fora do mundo que as pessoas olhavam para os crentes e achavam assim, isso aí não, né, nem tem aplicação, porque eles vivem uma outra vida. Então a igreja já viveu uma experiência assim de ser muito diferente do mundo, mas diferente assim, na roupa, no corte de cabelo, assim, em coisas exteriores, e não era tão diferente no coração. Né? Então, isso também não foi um testemunho bom, e a gente pode facilmente cair nisso. Mas ele falou assim, não é para fazer como as nações fazem. E hoje, irmãos, infelizmente a igreja provou, a igreja evangélica, ela chegou num ponto assim, que ela quer ser aceita pelo mundo, quer ser reconhecida, quer ser vista como um pessoal que é tão inteligente, que é tão capaz, que faz as coisas, né? E aparece, desculpa, estou falando coisa assim, porque a linha é muito fina, não estou falando que é errado ir no programa do Faustão, do quem quer que seja, mas eu falo assim, as pessoas vão lá nesses programas, né, cantam músicas lá, as pessoas que não conhecem Jesus, pode ter no auditório muita gente que conhece também, não, né, quem sou eu para julgar, mas é um ambiente que não tem nada a ver com adoração a Deus, né? E são aceitos, são aplaudidos, tem os CDs que estão vendendo tanto quanto. Então, assim, é uma situação onde hoje a igreja, ela não tá entendendo isso aqui. Não é para andar como os outros gentios, na vaidade do pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Irmãos, nós estamos falando outra vez sobre pessoas que foram iluminados por Deus e podem voltar a ter o coração entenebrecido, escurecido, insensível a Deus. Tendo se tornado insensíveis, entregam-se à dissolução para quê? Para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora no capítulo 5, Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, impureza, cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Isso aqui também é sério, né? Tem muitas coisas aqui que são comuns entre nós, né? Então a gente precisa não criar uma regra, não ficar, cristão não pode dar risada, não pode, mas assim, entendeu? A linha é muito, muito difícil de distinguir às vezes. E nós temos que saber onde está o nosso coração, o que que faz a gente vibrar. Versículo 5, mas, pois bem sabeis isto, nenhum devasso ou impuro ou, o que que está escrito na sua Bíblia? Avarento? É avarento? Todos avarento? Nenhum devasso ou impuro ou avarento, o que é idolatria, idólatra. Então aqui tem mais uma confirmação de que nós estamos falando do problema que Deus atacou no Velho Testamento, estão entendendo? Então Jesus falou, não pode servir dois senhores, é impossível. Deus também sempre falou, não pode servir ao Deus Jeová, que é ciumento, e as outras, os outros deuses. Os outros deuses representavam essa busca que todo homem natural procura, que é prosperidade, que é fertilidade, que é controlar seu futuro, que é poder fazer chover quando precisa chover. As religiões pagãs sempre começavam nesse ponto, mas chegavam ao ponto de deturpação total. Por quê? Porque você servindo a si mesmo, você chega nisso. Jeroboão começou, não, nós não vamos mais a Jerusalém, nós vamos começar uma religião paralela. Onde que terminou a religião dele? Fazendo poste ídolo para Azerá, fazendo a mesma coisa que as nações faziam. Então, chega no mesmo ponto. Roboão não precisou criar uma religião paralela, ele estava em Jerusalém. E eu vou falar isso em outra aula. Voltar a falar assim, Roboão, a Bíblia está no texto bíblico lá de 1 Reis 14, Roboão reinou, a Bíblia fala, 17 anos em Jerusalém, a cidade que Deus escolheu de todas as nações, de todas as cidades de Israel, para habitar, fazer ali o seu nome. Irmãos, o que eu leio, quando eu leio aquele texto lá, fala assim, Roboão reinou em Jerusalém, a cidade santa, a cidade que Davi deu a Deus, fala assim, Deus vem morar aqui. Roboão fez de Jerusalém o lugar que Deus tinha falado assim, finalmente eu achei um lugar, vou, né? Deus começa a sonhar, Deus começa a planejar, Deus começa assim, não, é aqui que eu vou morar para sempre. Roboão fez desse lugar um lugar de servir a outros deuses, que são esses deuses que nós estamos falando. É junto. Eu acho que o que mais enfurece Deus é o fato que é junto. Junto com o altar dele, tem essas outras coisas. E é isso que nós estamos fazendo hoje. O que é que nós, Igreja de Jesus, nós, o que que nós fizemos com Jerusalém? O que que nós transformamos o lugar que Deus falou que ele ia habitar? O que que nós fizemos com isso? Então, resumindo o que nós vimos hoje, esses vários textos colocam esse problema como problema central. Jesus falou, não pode ter dois senhores. Qual que é o senhor? Mamon. Tiago, Paulo fala, o amor ao dinheiro raiz de todos os males. O que Tiago fala? Amizade com o mundo é inimizade com Deus, adúlteros e adúlteras, né? Aqui fala, ser avarento é idolatria. E quem é idólatra não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora, isso eu não estou querendo criar um padrão para julgar ninguém. Eu só estou querendo dizer que isso é sério. Isso não é. Eu já vi quantos evangélicos, quantos pastores falarem até de pessoas que foram tremendos servos de Deus, mas estavam, por exemplo, na igreja católica. Não, o católico não pode ser salvo, porque aqui está escrito, ó, idólatra não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós apontamos para eles e não apontamos para nós. Porque aqui não está falando que idolatria, a pior idolatria é a imagem de escultura. Isso também Deus não quer. Mas o que eu estou querendo dizer é que no Novo Testamento ele está definindo idolatria como ser avarento, como desejar as coisas, colocar o nosso coração no lugar que não é Deus. Deus não aceita segundo lugar, Deus não aceita essa posição. Então, irmãos, eu sei que essas palavras são meio sérias, a gente sai assim meio encabulado, assim meio, mas eu acho que a palavra de Deus é para fazer isso mesmo com a gente. Infelizmente, eu não posso dar para vocês uma última aula do ano, assim, para sair assim, oba, tudo, né, legal, né, eu sinto muito, né, não posso fazer isso, né, mas eu realmente, assim, eu tô vendo essas coisas, assim, revendo, não é, lógico, não é a primeira vez, mas assim, eu tô vendo essas coisas de uma forma nova, de uma forma, assim, que está me deixando muito preocupado. Deus, que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com minha família? O que vai acontecer com as pessoas que nós amamos? O senhor está irado? O senhor está enciumado? O que nós estamos fazendo? Eu estou preocupado comigo. Estou preocupado com a igreja, estou preocupado com a obra de Deus, mas tem que começar aqui. Como é que eu vivo isso? Eu posso dizer que eu não estou preocupado sobre o dia de amanhã? Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que eu não tenho meu coração em nenhuma... pode levar tudo que eu não estou nem aí, eu não posso dizer isso. Como que está o meu coração? Como que está o coração da minha família, dos meus filhos? O que eles estão buscando? Nossos irmãos, as pessoas que nós queremos ajudar. O que está acontecendo na nossa vida? Entende? Essa é a preocupação, né? Não acho que deve ser uma coisa que nos cause assim um transtorno, que não tem esperança. Não, pelo contrário, nós temos muita esperança em Deus. Amém, irmãos? Muita esperança. Eu tenho muita esperança que o Senhor conquiste o nosso coração. 2011 vem aí, 2012, né? Tem muita gente falando aí sobre essas datas. Eu não sei o que vai acontecer na data, não sei o que vai acontecer o ano que vem, mas tem coisas sérias acontecendo no mundo, tem coisas que podem estar indicando já uma coisa, né, um processo que talvez acelere mais, a gente não sabe, mas o importante, e ele coloca isso, que se nós não tivermos o coração no lugar certo, aquele dia virá, como veio para a mulher de Ló, e o nosso coração ficou atrás. E a gente olha para trás e vira estátua de sal, porque o meu coração não está com Jesus, está nas coisas. Então, é sério, é algo para pensar, é algo para levar nosso coração a Deus. Se alguém não pegou os livretos na semana passada, tem aqui, tá? Senhor, nós te agradecemos por que a tua palavra é séria, o Senhor é Pai, o Senhor fala conosco, o Senhor adverte, o Senhor trata conosco, porque o Senhor quer o nosso bem. O Senhor não quer ser adorado porque o Senhor não tem, só porque quer para si mesmo. O Senhor quer adoração porque é a única coisa certa a fazer no universo. É a única coisa que nos livra, é a única coisa que nos deixa livres mesmo, como o Senhor nos criou para ser. Livres de preocupações e confiantes em Deus. E buscando o teu reino, que é a única coisa permanente, a única coisa de valor, que nós pudéssemos, como bons administradores, pegar esse dinheiro da injustiça, como fala em Lucas 16, como aquele mordomo injusto, ele utilizou os recursos para algo que tinha valor quando ele saísse de lá, e o Senhor quer que nós também utilizemos esse dinheiro que não vai durar, que não tem finalidade para nós no futuro, mas ele pode ser administrado para a glória do teu reino, ele pode ser usado com o coração totalmente voltado a ti. Senhor, ensina-nos, nós confessamos, realmente não somos capazes de lidar com o amor das coisas dessa terra. Não podemos dizer que estamos isentos de amizade com o mundo, mas queremos, Senhor, queremos que o Senhor conquiste o nosso coração. Só o teu amor pode nos desmamar de todas as coisas deste mundo. É isso que nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ter uma semana sem aula, três domingos sem aula, tá? Os três primeiros domingos de janeiro, dia 2, dia 9 e dia 16, não teremos aula, né? Dia 9 é ceia e nos outros dois domingos eu não posso. Então, nós só voltamos no dia 23, eu acho, né? Deus abençoe a todos, um maravilhoso ano novo para cada um e um coração apaixonado por Jesus. Amém.